para falar das demandas, está aqui comigo o meu amigo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado e principalmente da importância das demandas aí, né? Estou falando de demanda interna, demanda internacional aí, na precificação da arroba do boi gordo. Elas vem tendo aí um peso importante, principalmente no momento em que a gente teve aí um equilíbrio aparente entre oferta e demanda. Está chegando uma oferta maior agora. Como é que a demanda precisa se comportar e o que, que a gente vê de expectativa aí para elas? Gustavo Figueiredo, a bola está contigo agora, meu amigo. O que, que a gente pode entender das demandas? Vamos começar com a demanda externa, exportação, essa vem bem, né, Gustavo? Dá para dizer que é uma demanda que tem ajudado a enxugar mercado de verdade aqui no Brasil, certo?
Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos. É isso aí. Vamos lá. Vamos dividir interna e externa, né? A demanda externa, Alexandre, pelo que a gente viu aí até o final de abril, ela performou muito bem. Até final de março, né? Final de abril mesmo, aí o começo do ano, a gente vem falando uma exportação aí superior ao 2024, que foi recorde. Então, se a gente performar ao longo do ano, sempre um mês acima do ano anterior, nós vamos falar que o 2025, em relação às exportações e volume e financeiro, nós vamos bater recorde do recorde do recorde, né, Alexandre? Então, isso aí, com certeza, vem dando um tom aí para a firmeza do valor da arroba ao longo desse ano e início de 2025.
As exportações, Gustavo, de alguma forma, elas ajudam a enxugar o mercado interno, mas dá para dizer que elas estão focadas em um tipo só de animal? Por exemplo, aquele boi mais jovem, ou aquele animal mais jovem, seja boi, seja novilha aí, de 24 meses, por exemplo, ou não, a exportação consome de uma maneira geral a carne brasileira como um todo, que é produzido no Brasil de verdade aí, hein?
Não, Alexandre, para exportação, a gente não pode também deixar de pontuar que nós temos a exportação do animal vivo, que leva um animal aí de reposição, que é o que a gente faz aqui, de, vamos falar aí de 11 arrobas. Então, isso aí nós temos uma demanda que vem aumentando ao longo dos anos, e isso aí, querendo ou não, regionalmente, em alguns pontos, ele faz diferença em alguns momentos. E para exportação, sim, fora já da carne, né? Em relação à carne, Alexander, com certeza o animal mais jovens, eles são mais aceitos aí para exportação. Ou seja, o que fica para mercado interno, querendo ou não, o cenário fêmeas mais velhas, ou seja, as vacas, elas são mais utilizadas aí para o cenário de mercado interno. Isso aí, quando mais elevado na oferta, ou seja, quanto mais vaca ofertada em determinado período, é o que ajuda a segurar uma nova tendência de alta aí no valor do boi gordo, porque, querendo ou não, a vaca tem um desconto maior sobre o boi, e quando aumenta ainda mais essa oferta de fêmea em determinado período, ela gera ainda mais pressão sobre o valor da arroba, que é o período que a gente vai entrar agora, que é um período de seca, onde sim, a oferta de fêmea ela é elevada, ainda mais se houve uma concentração de animais devido à alta dos preços dos últimos 30 a 60 dias aí, querendo ou não, aí a gente vai para o período de safra sendo safra e consolida isso aí no sentido de uma oferta maior, preços menores, né, Alexandre? Porém, a demanda externa, ela segue sendo sustentada aí pela firmeza e deu o tom da alta dos últimos até então.
Ô Gustavo, de alguma forma, o dólar ou essa relativa pressão no dólar que a gente viu acontecer aí nos últimos dias pode trazer alguma consequência para a exportação ou ainda assim é um dólar favorável que remunera os frigoríficos? Ainda falando de exportação.
Não. Em relação a dólar, Alexander, entre 5,50 e 6, a gente pode dizer que isso aí, em período de menos oferta de animais, ela gera sustentação aí, margem para frigorífico e sustentação em relação ao preço da arroba, né? Então, quando você tem uma falta de oferta com uma exportação forte, igual nós tivemos aí nesses três, quatro primeiros meses do ano, e uma falta de oferta, ou seja, uma retenção de animais negociados e falta de oferta em determinado período, que a gente chama, vamos falar, um buraco aí, faltou a oferta aí em relação à demanda somada interna e externa, ela gera uma pressão altíssima sobre o valor da arroba e é onde a gente viu atingir esses preços atuais aí dentro de São Paulo, até R$ 335. E para mostrar ainda mais que a exportação ela causa efeito sobre determinada região, o que a gente vem falando sobre o mercado China, que ao longo do ano passado habilitou várias plantas ao longo de todo o Brasil, a gente viu o MT superando aí até os preços do estado de São Paulo, negociando animais na casa de 340, 345 o mês passado. Então, isso aí é o maior exemplo onde a exportação ela gerou um efeito regional naquele estado, devido à falta de oferta naquele momento e grandes plantas exportadores aí principalmente para o mercado chinês.
E como é que você vê a tendência da exportação, Gustavo? Vamos continuar firme?
Alexandre, eu acredito que continua firme, sim. O que a gente tem que ver em relação ao principal mercado nosso, que é o chinês, né, Alexandre? É que o volume que eles levaram nos últimos 4 meses, ele foi acima do volume do ano passado de 2024. E 2024, como a gente já frisou isso aí, ele foi recorde de todos os anos já exportados por nós. Ou seja, o que pode acontecer nesse momento, se acontecer de ter uma redução ao longo de maio, Alexandre, é que estão com os estoques já bem feitos e a necessidade em determinado momento do ano reduza. E aí, pode ser que em determinado período do mês, como o maio, por exemplo, se houver essa redução da exportação com a soma de mais oferta devido ao período que a gente se encontra, aí a gente vem para o valor da arroba, que é o que a gente vê acontecendo já nessa virada de abril para maio.
Muito bem. Bom, então tá, a demanda externa está, enfim, assegurada, a gente tem boa expectativa e a demanda externa vai ajudar aí a compor ou pelo menos enxugar as ofertas para compor o preço da arroba do boi gordo. Mas e a demanda interna, Gustavo? O que que você está vendo aí da demanda interna e até que ponto ela pode ou não interferir aí na formação dos preços da arroba?
Alexandre, só para voltar um ponto e eu já respondo essa pergunta, só para a gente trazer números aí exatos, o primeira semana de abril, que foram 4 dias úteis, aí ela já é, se a gente fizer o mensal dela, a previsão do mês que seria somente nos 4 primeiros dias, nós estamos falando já de uma redução em relação a maio, em relação à exportação de março, de 10% aí nos primeiros dias, né? Mas ainda não saiu, não estamos finalizados aí. O maio não vão finalizar, mas a gente já exportou um pouquinho menos ao longo de abril. Isso aí não quer dizer, né, Alexander, logicamente, que é isso aí que vai gerar a pressão da arroba. Só isso. Agora, em relação ao mercado interno, Alexander, ao mercado interno, o que a gente vê de abril para maio é que a última semana pós-Páscoa as vendas foram piores, mas ainda a gente tem preços aí sustentados na casa de R$ 21 aí o atacado, e isso aí entre 21 e 22, nós estamos falando ainda de uma firmeza na demanda interna e ainda com o cenário que nós temos para a próxima semana de Dia das Mães, que é um período de grande venda de carne. Então, os primeiros 10 dias do mês, a gente acredita ainda que em relação à demanda interna vai ajudar na firmeza do valor da arroba. A única coisa que nós estamos vendo nesse momento, como nós estamos falando de demanda, as demandas continuarão firmes para os primeiros dias do mês, porém o que pode piorar em relação ao mês de maio não é a carne piorar devido ao preço, à demanda, tanto interna quanto externa, mas sim quanto à oferta no mercado.
Ou seja, tem mais animais entrando nas escalas de abate, mais produção de carne e uma demanda que talvez não seja capaz de absorver toda essa oferta que pode chegar, né, Gustavo?
Exatamente, Alexander. É o que está deixando a gente aí com um cenário já há 2, 3 semanas, que a gente vem de um cenário de alerta para os pecuaristas, onde é um período já de safra, sendo safra mesmo, maio é maio, sendo maio, onde é a chegada do frio, a menor capacidade de lotação de pastejo e também uma oferta represada devido à alta dos últimos 40 e 50 dias. Querendo ou não, quando você está num período de alto, a oferta ela vem compassada e não vem num volume maior. E a gente já vê aí esse cenário acontecendo, que é uma pressão já baixa a nível Brasil, com aumento das escalas a nível Brasil. Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais, já com escalas longas e já preços praticados bem abaixo do que foram praticados na última semana de abril.
Mas, ô Gustavo, você acredita ainda numa demanda consistente ou já tem algum sinal de demanda patinando aí no mercado interno,
Não, Alexandre,
principalmente?
ainda não, foi semanal aí, bem pontual essa questão de demanda interna. Eu acredito que se houver uma queda no valor agora dos preços, vai ser devido à maior oferta de animais terminados, ou seja, maior oferta de carne no mercado, que vai gerar uma pressão sobre os preços do mercado interno, e não somente em relação à pressão da demanda, mas sim da oferta e disponibilidade de carne ofertada.
Muito bem.
Aí sim a gente pode ter uma concentração maior, que a gente já apontou em alguns centros regionais de mais carne sobrando no mercado, e aí gera uma pressão sobre o mercado da carne, automaticamente preços menores da carne devido à maior oferta, automaticamente preços pressionando a compra do boi gordo terminado, né? E aí, automaticamente, a demanda com o tempo e dos valores da carne, elas vão retomando a níveis aí normais, aonde a gente pode dizer que a demanda vai fluir tranquilamente aí ao longo do ano.
Muito bem. Tá aí a análise das demandas, principalmente aqui com a gente. Demanda, por enquanto, não está sendo problema, mas o que o Gustavo está alertando é para uma possibilidade de aumento de oferta, principalmente a partir da segunda quinzena do mês de maio. Daí sim, mais oferta no mercado, mesmo que a demanda continue como está, continue firme, ainda assim pode sobrar carne e, consequentemente, isso pode promover alguma pressão aí nos preços da arroba no final das contas. É isso, né, Gustavo?
É isso aí, essa é a relação agora, Alexandre. Como a gente já frisou em outras entrevistas nossas, tem hora que a carne manda no preço do boi, tem hora que o boi manda no preço da carne. Nesse momento, Alexandre, o boi está mandando carne, que é essa maior oferta de animais, maior oferta, consequentemente, de carne, maior pressão sobre o valor da carne e que não deixa os frigoríficos pagarem tanto. Agora, o que a gente viu agora de março até o final de abril foi o contrário. Foi onde a disponibilidade de animais ofertados foi menor e a demanda externa quanto interna muito forte, e fez essa demanda fazendo o preço da carne subir semanalmente, fez com que também a arroba do boi fosse subindo aí de acordo com o preço da carne subindo ao longo desses dias, e dando essa firmeza que a gente viu até o final de abril no preço da arroba nível Brasil. Mato Grosso do Sul, a gente viu preços aí praticados iguaizinhos a São Paulo ou até superiores.
Boa, Gustavo. Bela análise trazida aí pelo Gustavo Figueiredo, lá da Radar Investimentos. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Volte sempre.
Eu que agradeço sempre aí o convite, estou sempre à disposição. Um grande abraço a todos.
Valeu, Gustavo. Abraço para você.